Olá, alunos. Vamos estudar agora a última unidade constante desse livro sobre direito empresarial, que é a empresa em crise, unidade 6. A empresa em crise, recuperação ou falência? Né? A lei atual das falências trata de forma a situação da crise da empresa, de forma a possibilitar a sua recuperação. Quer dizer, quando a empresa é viável, a lei proporciona instrumentos para que, ao invés de fechar logo, através da falência, ainda consiga se manter essa empresa, preservar a empresa, que é a atividade econômica, preservando empregos também, que é, assim, a função social da empresa. Mas, então, a unidade 6 trata dessa empresa em crise, recuperação ou falência. E aqui é necessário lembrar justamente a teoria da empresa, tá? Que a teoria da empresa mostra que o direito ao disciplinar a atividade empresarial, ele distingue, né, que há nessas atividades uma pessoa que desenvolve a atividade empresarial. Esse é o empresário. É o empresário individual ou é a sociedade empresária, ou é a Eireli atualmente. Né? Esse é uma pessoa física ou jurídica. Esse é o empresário que desenvolve a atividade. Qual é a atividade? A atividade é que justamente é a empresa. A empresa é a atividade econômica desenvolvida. Né? E para essa empresa ser desenvolvida, ser realizada, o empresário organiza um conjunto de bens, organiza o equipamento, procura o local. Então esse conjunto de bens é o estabelecimento, que é um instrumento para desenvolver atividade empresarial pelo empresário. Isso é como diz a teoria da empresa, e o direito regula as condições do empresário, quem é que pode ser empresário, e regula as atividades que correspondem à empresa e o estabelecimento, que é o conjunto de bens, incluindo as marcas e as patentes. Né? Bom, então é interessante que quando se fala em recuperação da empresa, é a recuperação e a manutenção da atividade empresarial, não é do empresário. A recuperação da empresa não é do empresário. Às vezes a sociedade empresária precisa passar para outra sociedade empresária essa empresa para que ela sobreviva, para que ela continue, porque é a sociedade agora que pediu recuperação judicial, não consegue manter, só passando, né, para outro empresário, outra sociedade empresária levar adiante. Então vamos ver aqui. O empresário sofre, aliás, está sujeito, né, está sujeito a um risco, né, de perdas, o empresário individual, por essa, ou a sociedade empresária, pela atividade empresarial. Há um risco, há perdas possíveis. Mas a comunidade também sofre, né, com a falência de uma empresa, porque deixa de existir empregos, deixa de existir aquela atividade econômica. Nós estamos vendo agora a Petrobras, que é gigante, mas qualquer outra empresa, quando começa a haver problemas, várias outras atividades, fornecedores, empregos, que deixam também, que começam a ter dificuldades para continuar ou têm que serem extintas também, né? Então, há um interesse na preservação da empresa que não é só do empresário, mas é da comunidade, é daquela sociedade, né, daquela cidade. Então, essa lei tem regras para recuperação da empresa quando ela é viável. Ou então, seria a falência, porque ela não tem condições, né, de continuar, porque criaria mais problemas do que seria bom para a economia. As crises pode ser uma crise econômica, porque é uma redução do faturamento. Uma crise financeira, porque não tem caixa suficiente. E uma crise patrimonial, porque o ativo não cobre o passivo. Mas é importante saber que no direito, né, isso é uma situação econômica, mas no direito, a insolvência econômica e problemas econômicos não corresponde exatamente àquilo que a lei das falências considera necessário para que seja decretada a falência. Tá? Não basta uma situação dessa falada aqui, ou a insolvência econômica, é preciso que se caracterize uma situação jurídica. Qual é essa situação jurídica? é que tenha havido um dos fatos previstos em lei, que são a impontualidade justificada, quer dizer, o determinado empresário não pagou uma duplicata de 40 salários mínimos, tem que ter, e já protestada, não pagou. Então, o credor tem direito a pedir a falência, porque é uma impontualidade justificada. Não se vai verificar se ele está pagando duplicata ou não, vai se verificar se tem duplicata protestada que chegue a 40 mil. Também quando há uma execução frustrada, ou seja, quando alguém está tentando cobrar daquela empresa e, na justiça, e aquela empresa não paga, também não tem dinheiro para depositar, também não tem bens para ser penhorados, não se consegue cobrar, é uma execução frustrada, então só pedindo a falência. E há também atos de falência, independente da situação da empresa. Essa empresa parece que está bem, está forte, essa não vai à falência, mas acontece que se ela praticar um ato de falência como o seguinte, ela transfere, vocês se lembram que nós falamos do trespasse na primeira aula, né? Quando há a transferência do estabelecimento, o empresário, uma sociedade empresária, transfere o seu estabelecimento. O que é o seu estabelecimento? É o seu conjunto de bens para desenvolver a atividade. É dali que sai o lucro, né? Dali que sai o faturamento. Então, quando uma empresa, aliás, uma sociedade empresária transfere o estabelecimento, né? E não fica com recurso suficiente para pagar os credores, então agora os credores dizem o seguinte, espera aí, ele está vendendo o estabelecimento e como é que ele vai conseguir dinheiro para nos pagar? Né? Então isso aí, esses credores têm o direito de pedir a falência daquele que está transferindo o estabelecimento, porque ele está praticando um ato muito perigoso, que é um ato de falência, um ato que dá o direito aos credores de pedir a falência. Também, a não ser que ele fizesse, como nós vimos já naquela primeira aula, a não ser que ele fizesse o seguinte, faz a transferência do estabelecimento, que é o trespasse, mas com autorização dos credores. Os credores concordam que é melhor transferir esse estabelecimento porque eles vão receber do adquirente do estabelecimento. Né? Também quando uma empresa parece que está bem, mas está vendendo bens, está vendendo um terreno que tinha, está vendendo os caminhões que utiliza, está vendendo algumas máquinas, mas vendendo barato, vendas precipitadas, o que, que é isso? Isso aí é um ato que justifica, então, o seguinte, vão pedir a falência dessa sociedade, por quê? Porque ela está vendendo tudo barato, daqui a pouco como é que ela vai pagar os credores? Está vendendo barato por quê? Quer fugir? Quer fazer o quê? Então, não sei, o fato é que isso aí é um ato de falência. Também nós vamos ver o seguinte, isso aqui é na falência, né? Na recuperação judicial, é uma empresa que está tentando evitar a falência, ela tem condições de continuar, aí foi aprovado um plano, né, de recuperação. Mas se ela não cumprir o plano, isso aí já é considerado também um ato de falência. Aí vai ser declarada a falência, porque tem que cumprir aquele plano que foi aprovado pelos credores para que fosse concedida a recuperação judicial. Então, esses atos aqui, aliás, essas situações, né, essas hipóteses aqui, impontualidade justificada, execução frustrada e alguns atos que são de falência é que permitem a declaração da falência. Não é porque a empresa está mal ou tal, não. Como é que está mal? Para ser declarada a falência tem que ter... Isso foi falado agora há pouco. Né? Mas o ativo é menor do que o passivo. Mas aconteceu algum fato desse aqui, enquanto não acontece, não pode ser declarada a falência. Bom, a lei diz que estão sujeitos à falência o empresário individual, a sociedade empresária e a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Então, quer dizer, em resumo, quem está sujeito à falência são os empresários. Estão excluídos os profissionais liberais, que não são empresários, nós já vimos. O produtor rural que não está inscrito também não está sujeito à falência, porque o produtor rural que não está inscrito na junta comercial, nós já sabemos que ele não é empresário, só se tiver inscrito. Né? Ele tem essa opção. A sociedade simples, aquela que desenvolve uma atividade econômica, mas não é empresarial essa atividade, então é uma atividade, por exemplo, de uma sociedade de médicos, em que os médicos continuam desenvolvendo a sua profissão liberal ali, só que com o apoio daquela sociedade, mas eles continuam sendo os médicos. Não é um hospital, não é uma clínica que desenvolve várias outras atividades, e não só aquela daqueles médicos que são sócios, mas aqui não, a sociedade simples é aquela que os sócios médicos continuam sendo os médicos apenas. Essa sociedade não é empresária, então ela não está sujeita à falência, né? A sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras, não vai à falência. Está previsto na lei que não há falência para elas. A empresa pública também, uma empresa de Correios e Telecos, empresa pública, ela não vai à falência também, né? Não está sujeita à falência ainda a instituição financeira, as cooperativas de crédito, os consórcios, as seguradoras não estão sujeitas à falência, tá? Mas, num primeiro momento, não estão sujeitos à falência porque elas são disciplinadas por uma legislação específica. No entanto, posteriormente, pode o interventor pedir a falência. Então, a declaração de falência só se caracteriza naqueles casos da impontualidade, da execução frustrada e dos atos de falência. Agora, vamos ver um pouco sobre o processo de falência. Foi declarada a falência, tá? Porque aconteceu uma impontualidade injustificada. Quer dizer, uma duplicata ou algumas duplicatas de 40 mil salários, total de 40 mil salários mínimos, foram protestadas, então foi requerida a falência e o juiz declarou a falência, tá? Então, o processo de falência vai ser uma execução coletiva, né? Todos os credores, ao invés de um credor estar executando judicialmente uma duplicata, todos os credores vão fazer a cobrança dos seus créditos, de todas as suas duplicatas, todo mundo, para o mesmo juiz que vai centralizar isso. Então é um processo coletivo de execução, para que todos os credores consigam receber alguma coisa. Senão, se não fosse assim, aquele que corresse mais conseguiria cobrar alguma coisa desse devedor, outro já não conseguiria mais porque acabou o dinheiro. Então tem que dividir esse dinheiro. Isso aí é com base no princípio chamado paridade entre os credores. Então aí existe inclusive depois uma lista de preferência de quem vai receber o dinheiro que tem ali para pagar. Pode ser que alguns não recebam nada, né? Os trabalhadores têm preferência, mas depois nós vamos ver essa lista. Então logo após a sentença de declaração da falência, é nomeado o administrador judicial. Antigamente era chamado síndico. É nomeado o administrador judicial. Ele é que... Por quê? Porque na falência o administrador perde o poder de administrar, perde o poder de vender bens, comprar bens, né? Nessa empresa. São arrecadados também os bens todos desse falido, né? Todos os bens são arrecadados, quer dizer, todos os bens dessa sociedade empresária são arrecadados. Todos os livros são reunidos também, todos os livros de escrituração devem ser entregues ao administrador judicial. Aí surge a chamada massa falida. Massa falida, né, é o conjunto de bens arrecadados, é a massa falida, o conjunto de bens todos para pagar os credores. Os credores todos estão na documentação apresentada pelo falido. E aí o administrador da falência vai fazer uma relação dos credores. E aqueles que acharem que não estão naquela lista ou que acharem que tem alguma coisa errada vão fazer uma habilitação através do seu advogado, fazer uma habilitação apresentando os documentos, dizendo que é credor que tem direito a receber naquela falência. Existe na falência, quando o juiz declara, um prazo que é chamado termo legal, para evitar golpes, né? Quer dizer, quando eu sei que a minha falência vai ser decretada, eu pego um caminhão e dou para alguém. Isso aí não vale, né? Então, termo legal é o seguinte: 90 dias anteriores ao pedido de falência, tá? Esses atos são ineficazes. Durante o termo legal, não tem valor, não tem força, né? Foi feita aquela doação, mas aquele que recebeu vai ter que devolver, porque foi dentro desse termo legal, né? Termo legal é 90 dias antes do pedido de falência, tudo que foi feito ali, que caracteriza que está prejudicando os outros credores. É, isso é ineficaz, quer dizer, não tem eficácia, não vale. É, o pagamento de dívidas antecipadas, né? Então eu não consigo pagar duplicado, mas do meu amigo eu vou pagar antecipado. Isso não vai valer, está dentro do termo de falência. Eu também vou pagar dívidas entregando um caminhão lá, um caminhão de 50 mil para pagar uma dívida de 30 ou coisas assim. Isso aí são atos ineficazes, porque realizado dentro do termo legal. Independente desse prazo de 90 dias do termo legal, também a lei se preocupa com outros atos feitos, com a doação, atos feitos em prazos maiores antes da falência, mas que prejudicaram todas as possibilidades dessa sociedade de pagar os credores. Esses atos vão ser considerados ineficazes também. Doações desde 2 anos antes da falência. Tudo que foi doado 2 anos antes da falência vai ter que vir para a massa falida. E aquele trespasse que nós falamos há pouco, aquele que transferiu o estabelecimento, eu estou muito mal, estou quase falindo, então faço a transferência do estabelecimento sem anuência dos credores e não pago os credores, então esse trespasse, essa venda do estabelecimento aí, é ineficaz. Aquele que comprou não vai poder ficar com esse estabelecimento, porque ele vai ter que ser objeto de leilão, né? Porque vai ser feita a falência deste... está sendo feita a falência, e aliás até esse trespasse pode ser o motivo que foi pedido a falência, né, para pagar os credores dentro de um sistema que é de paridade entre os credores. Então tem que ser dentro do processo de falência, não algum credor ser favorecido. A classificação dos créditos, então, por ordem de preferência, a lei é a seguinte. Primeiro os créditos trabalhistas, primeiro os trabalhadores têm direito a receber. Só que esses trabalhadores têm direito a receber tudo que está atrasado, não tudo. No primeiro momento eles vão receber 150 salários mínimos. Se eles têm 500 salários mínimos para receber, cada um, mas eles vão receber 150. E também os valores relativos a acidentes trabalhistas. E depois, o que falta desses 150, eles vão receber posteriormente, se sobrar dinheiro, depois de pagarem os tributos, né, e os bancos, que nós vamos ver aqui. Aí, junto com os outros credores de duplicatas e tal, vão estar lá também os trabalhistas, no que se refere a um valor maior do que 150 salários mínimos. Então agora vamos de novo aqui nessa lista, que vocês podem ler no livro. Créditos trabalhistas até 150 mil e também os valores relativos a acidentes de trabalho. Os créditos com garantia real, quer dizer, o banco que emprestou para esse empresário que faliu, ele fica na frente do município, da União e do Estado, no que se refere aos tributos. Primeiro tem que pagar o banco e depois os tributos. Isso não era assim na lei das falências anterior. Nessa lei de 2005, né, houve uma pressão dos bancos no sentido de que, para não ficar muito alto o dinheiro emprestado, os juros não serem muito altos, o banco precisava ter uma segurança maior. Então, na falência, os bancos ficaram com preferência em relação aos tributos. No caso de falência, paga os créditos trabalhistas, depois paga os bancos que têm garantia real, ou seja, que tem uma hipoteca de um imóvel ou um penhor de algum outro bem. Aí depois paga os créditos tributários, depois paga os créditos com privilégio especial e com privilégio geral, é o que a legislação prevê que tem uma preferência, e depois os quirografários. Quirografários são todos os créditos em que foi feito um documento de apenas uma garantia apenas de papel, né? Quer dizer, a duplicata, os cheques, notas promissórias, né? Todos esses títulos de crédito são quirografários, porque não há uma hipoteca. Não há um penhor, não há outra garantia, são os créditos quirografados. E aqui junto vai estar o valor relativo aos créditos trabalhistas que somam mais do que 150 salários mínimos que já foram pagos no começo. Aí depois disso são pagas também as multas tributárias e outras multas contratuais. Bom, essa é a lista que o administrador judicial vai ter que pagar nessa ordem. Mas como é que ele vai ter dinheiro para pagar? Vai ter que ser feita a realização do ativo, quer dizer, vender tudo que tem, mas vender como? Né? Pode ser por leilão, pode ser por pregão, e aqui tinha que mencionar para vocês uma hipótese que tem de venda do ativo que é interessante. Pode o administrador conseguir vender a fábrica, digamos, ou aquela padaria, ou aquela loja, toda ela, para um outro empresário que vai continuar? Então ele vai conseguir talvez ali um valor, com certeza vai conseguir um valor melhor do que vender um pouco de um forno para alguém da padaria, o balcão para outro. Não, ele vai vender ainda tudo aquilo ali montado, pode ser que alguém pague, se alguém comprar isso para continuar, vai pagar um valor maior. Só que este que compra esse estabelecimento no leilão da falência, esse não vai assumir dívidas nenhuma. Você se lembra que quando alguém compra um estabelecimento, na primeira aula nós falamos ali que o administrador deve orientar aquele que compra um estabelecimento, né, no trespasse, porque aquele que compra vai assumir responsabilidades tributárias, trabalhistas, e as responsabilidades pelo que tiver contabilizado. Né? E tem um perigo ali porque pode haver a ineficácia desse trespasse, como nós já falamos. Né? Então, mas a lei da falência prevê que quando um empresário faliu, uma sociedade empresária faliu, mas se o administrador judicial conseguir vender no leilão aquela fábrica, ou aquela padaria, ou aquele estabelecimento como um todo, aquela universalidade, aquilo que pode ser dado continuidade em seguida, ele vende por um valor maior, vai beneficiar, com esse dinheiro vai pagar os credores, trabalhadores, né? E assim, este que comprou o estabelecimento no leilão não assume dívidas. Ele começa do zero, por isso que ele vai até comprar esse estabelecimento. Mas ele não vai assumir as dívidas. Bom, nós sabemos que na sociedade limitada, os sócios, no caso da falência, não vão pagar as dívidas, porque a responsabilidade é limitada, a não ser que tenha ocorrido fraude, a não ser que seja feita a desconsideração da personalidade jurídica, para que daí os sócios tenham que pagar com seu dinheiro particular, senão não. Né? Bom, eu queria observar aqui que quando se usa a expressão o falido não é que é uma pessoa, um empresário individual. Pode ser o falido, um empresário individual, ou o falido, a sociedade empresária, ou a EIRELI. Tá? Então, o falido é essa entidade, essa pessoa física ou jurídica que sofreu a falência. Então, por isso que os sócios da limitada não são eles falidos, é a sociedade que é falido. Agora, os sócios serão falidos, estarão sujeitos à lei da falência, pode ter praticado crime, se um sócio daquele ali desviou o dinheiro, né? Tinha um dinheiro que tinha que ficar ali na massa falida para pagar os credores, ele desviou esse dinheiro. Tinha um automóvel que tinha que ficar ali para pagar os credores, é da massa falida, ele levou esse carro. Então, aí ele praticou um crime de desvio, e aí ele é um falido. Nesse caso, o dia que ele quiser abrir um outro negócio, né? Ele praticou um crime de falência e vai ter que esperar primeiro passar a pena, o prazo da pena que ele foi sujeito para ter praticado um crime. Aí ele é falido para esses efeitos. Os crimes de falência, é interessante lembrar que os crimes de falência ocorrem na falência, mas também na recuperação judicial. É bom estar atento a isso, né? É uma coisa interessante. Quando alguém pede uma recuperação judicial, se queimar livros, etc., algum ato previsto ali na lei, é crime de falência, mas é crime também na recuperação judicial. Então, os crimes são omissão de documentos contábeis obrigatórios, tem que ter os documentos contábeis obrigatórios, uma fraude a credores, de acordo com o artigo 168, que é o seguinte, ó, escrituração contábil inexata com omissão ou faltando dados, a destruição do computador com dados contábeis, uma contabilidade paralela, se for apreendida, isso aí tudo é fraude contra credores, é crime de falência ou de recuperação judicial. E é interessante observar que os profissionais, o contador, o administrador, que colaborar para esses crimes, colabora, ajuda a fazer isso, aí ele também está sujeito a as mesmas penalidades. Bom, isso foi sobre falência, né? Agora vamos ver um pouco aqui sobre a recuperação judicial. A recuperação judicial, o artigo 47 da Lei das Falências e Recuperação Judicial, observa que a lei visa a recuperação da empresa viável a manutenção da fonte produtora. A manutenção daquela fonte produtora. Qual é? É a empresa, é a atividade, a manutenção da empresa, a manutenção do emprego e a preservação do interesse dos credores. Então é uma recuperação judicial, porque é melhor para a cidade onde aquela empresa continua existindo, para os empregados e para os credores, que se ela ficar em recuperação judicial, ela vai pagar mais e melhor do que se for a falência, que daí para tudo. Então, os fundamentos dessa recuperação judicial, dessa lei, é que se consiga, né, a preservação da empresa. Como eu falei antes, na teoria da empresa, a empresa é a atividade. Se consiga a preservação da atividade, não do empresário. O empresário pode sair, mas a empresa que o objetivo é continuar. É o fundamento também de que há uma função social da empresa, por isso que é importante preservar. E também, assim, se favorece a continuação de atividade econômica, se estimula a atividade econômica. Quem tem direito à recuperação judicial é só empresário também. Empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária. Mas tem que ser empresário regular há 2 anos, ou seja, tem que estar registrado na junta comercial há 2 anos. Não pode alguém começar hoje e daqui a pouco pedir a recuperação judicial. E também quem não tem registro na junta comercial não tem direito à recuperação. Tem que ter 2 anos já de registro na junta comercial. Não pode estar falido, não pode ter sido condenado por crime falimentar, né? O empresário individual, por exemplo, não pode ter praticado crime falimentar. O administrador também não pode ter praticado crime falimentar. E o controlador da sociedade anônima também não pode ter praticado crime falimentar, né? E agora está numa empresa e pedir a recuperação judicial. Primeiro tem que resolver aquela questão da falência, quer dizer, passar o prazo. Se é crime, tem que passar o prazo do cumprimento da pena daquele crime. Mas interessante aqui, para terminar, ainda falta um pouco sobre a recuperação judicial, mas é um aspecto importante aqui da recuperação judicial, é o seguinte, é importante saber que tem alguns credores que não estão sujeitos à falência. Nós já vimos que, a recuperação judicial... Nós já vimos que na falência, né, o credor, que é o banco, ele ficou numa boa vantagem, porque ele é o segundo a receber os pagamentos, depois do trabalhador. E aqui na recuperação judicial, os banqueiros também conseguiram uma vantagem, que é o seguinte, eles não estão sujeitos à falência no caso de alienação fiduciária em garantia, quer dizer, o banco que fez operações com alienação fiduciária, não está sujeito à recuperação judicial. Aquele que comprou com alienação vai ter que continuar pagando e não entra no plano de recuperação. Aquele banco também que fez arrendamento mercantil, financiou arrendamento mercantil, leasing, também isso não entra no plano e fica nos mesmos prazos que já estavam. Também é o contrato de câmbio, quer dizer, uma empresa que fez um contrato de câmbio com um banco para depois fazer exportação ou importação, um adiantamento de valor, né? Também isso não entra no plano de recuperação. Essa operação continua como estava. E os créditos fiscais nesse caso? Essa empresa de recuperação, que está pedindo recuperação judicial, se tem dívidas tributárias não entram no plano de recuperação com prazo maior, O plano de recuperação pode ser um prazo maior, pode haver abatimentos. Os créditos fiscais não têm isso. É obrigatório que ele faça o pagamento para ter a recuperação judicial ou um parcelamento. Todos, exceto esses credores aqui que não estão sujeitos, todos os outros créditos, na data do pedido, mesmo que não estejam vencidos, entram na recuperação judicial. Os meios previstos na lei para fazer essa recuperação judicial é concessão de prazos maiores, substituição dos administradores, o trespasse da filial, como eu falei antes, pode ser vendida a filial como um todo, para continuar, nesse caso não é falência, né? Vende uma filial, mas continua o outro. Se fosse a falência, podia vender tudo, que acabou. Mas no caso aqui da recuperação, a empresa que está em recuperação faz um plano dizendo que vai vender uma filial para continuar, isso é uma parte. Aquela venda daquela filial, aquele que compra não assume aquelas dívidas do trespasse. Também pode haver uma cisão, quer dizer, uma separação, é uma empresa que é feito um plano em que ela vai fazer uma separação. São duas fábricas, ou uma fábrica e outro negócio, feito uma separação. Ou então até uma incorporação ou uma fusão, né? Se isso mostrar alguma que seja solucionável, porque esse plano, o plano de recuperação, que vai mostrar quais são os meios de recuperação que vão ser utilizados, né? Vão ser propostos aos credores e os credores vão aprovar ou não. Se não aprovarem de jeito nenhum esse plano de recuperação, então vai ser decretada a falência. O empresário pediu recuperação judicial, apresenta um plano que não tem como aceitar pelos credores, então vai ser declarada a falência, não tem jeito. O processo da recuperação judicial abrange três fases. Primeiro, o pedido. O empresário faz o pedido de falência. Tá? Aí ele tem que ter, no pedido, apresentar a situação patrimonial, os balanços, as razões da crise, a contabilidade de 3 anos tem que ter, a relação dos credores, a relação dos empregados, os extratos bancários, inclusive tem que apresentar uma lista dos bens particulares dos sócios. Tá? Aí, nesse pedido, o juiz vai aceitar o pedido e fazer um despacho de processamento. Ou seja, então vamos dar início, né, ao pedido, vamos dar encaminhamento ao pedido de recuperação judicial. Porque depois os credores vão ter que aprovar o plano. Então é o despacho de processamento. Então o juiz diz, vamos processar isso, vamos continuar. Aí nomeia o administrador judicial, tá? Só que nesse caso, como não é falência, os administradores podem continuar, né? A suspensão das execuções, quer dizer, aquele que pediu a recuperação judicial já está ficando com muitas dívidas, então no primeiro momento, para salvá-lo, a lei prevê a suspensão das execuções. Tudo que ele está sendo executado fica suspenso por 180 dias, né? Mas não são suspensas as reclamações trabalhistas e as execuções fiscais. Tá? Então, o processo. Primeiro, o pedido, como falei agora. Aí depois tem que ser apresentado o plano. Né? O plano tem que ser apresentado no prazo de 60 dias após a publicação desse despacho do juiz. Né? Aí deve conter os meios de recuperação, deve mostrar que tem uma viabilidade econômica e deve ter um laudo de avaliação do ativo e outros documentos, né, de modo que os credores aprovem esse plano. Se os credores nem disserem nada, tal, então aí o juiz mesmo aprova o plano. Se os credores já disserem que tem que discutir, vai ser convocada uma assembleia geral dos credores, tá? E aí o juiz vai, então, depois dos credores então aprovarem nessa Assembleia Geral, vai ser a concessão da recuperação, que até agora estava no processamento. Agora vai ser feita a concessão da recuperação, né? Aí agora esse empresário, essa sociedade empresária vai estar em recuperação, seguindo um plano. Tá? Agora, o plano deve ser cumprido no prazo de 2 anos. Se ele não for cumprido, será declarada a falência. Ele tem que cumprir exatamente o plano. Um comitê de credores pode acompanhar. Um comitê de credores acompanha se está sendo cumprido o plano. Senão, será caso de falência. Tem outras situações em que essa recuperação pode ser transformada em falência, ou seja, convolação em falência, que é, se pediu a recuperação judicial e não apresentou o plano no prazo, então aí já o juiz declara falência. A empresa está ruim, pede a recuperação, mas nem apresenta plano, então aí já vai para falência. Se os credores rejeitarem o plano, não tem plano aceitável aqui, esse plano não dá e tal, então aí é declaração da falência. E, por fim, se não for cumprido, né, se não for cumprido o plano conforme previsto, também vai ser declarada a falência. Assim nós concluímos, então, essa unidade número 6 sobre a empresa em crise, recuperação e falência.